Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa e social na Renascença. Como se faz quando, por razões de saúde, comungar pode ser um problema? Falamos de quem tem intolerância ao glúten. No Princípio e Fim de hoje, vamos ouvir o testemunho de quem tem este problema, falar das soluções que existem e ver que Portugal até foi pioneiro e exporta para quase todo o mundo hóstias próprias para doentes celíacos. O Papa reagiu hoje à publicação de dois livros com documentos confidenciais do Vaticano. Francisco garantiu que, mesmo assim, a reforma da Igreja vai continuar. Iremos ouvir as palavras proferidas pelo Santo Padre esta manhã na Praça de São Pedro. Vamos também falar da Associação de Médicos Católicos, que está a celebrar 100 anos de existência, e da abertura do jubileu que assinala os 8 séculos da Ordem dos Pregadores. A nossa reportagem vai passar ainda por Castelo Branco, onde decorreu o Fórum Ecuménico Jovem. A crónica desta semana é assinada pelo jornalista Joaquim Franco. É um problema desconhecido para muitos, mas que é real. Comungar pode ser perigoso para os doentes celíacos ou com intolerância ao glúten, porque as hóstias normais são feitas de farinha de trigo. Como se faz nestes casos? A Igreja está consciente do problema e já encontrou respostas? É o que vamos ver no princípio e fim deste domingo. Começamos pelo testemunho de quem sofre de alergias desde criança, mas só descobriu há relativamente pouco tempo que não podia ingerir alimentos com glúten e que comungar podia ser um problema, mas que já havia alternativas e soluções. Beatriz Lisboa tem 19 anos, está a estudar para ser bailarina e só fez a primeira comunhão o ano passado. Diz que a fé a tem ajudado a superar este obstáculo na sua vida e desdramatiza ter que andar com hóstias sem glúten sempre que quer comungar. Em declarações à jornalista Ângela Roque, começa por contar como e quando descobriu que era intolerante ao glúten.
Foi mais ou menos há 3 anos e meio.
O que é que não posso comer? Várias coisas, não é?
Sim, portanto, o glúten é um composto que está nos cereais. São vários. É o trigo, a cevada, o centeio e a aveia. Tudo que seja pão, massas, bolos, nem pensar. Tudo que contém essas farinhas, não posso comer.
A Beatriz não é celíaca, mas tem uma alergia, uma intolerância grave, não é?
Exatamente, sim.
Quando descobriu que tinha este problema de saúde, não relacionou logo poder ter esse problema por comungar?
Por acaso, eu já estava à espera, porque como isto é um problema que tem um impacto tão grande na nossa saúde e na nossa vida, passamos a vida a ler os rótulos de tudo, tenho que questionar tudo aquilo que como.
Uhum.
E, portanto, pensei também, então, de que é que serão feitas as hóstias? E pronto, é farinha de trigo e tenho que arranjar uma alternativa.
E já tinha ouvido falar deste problema? Ou despertou para ele com a sua própria intolerância?
Foi mais em relação à minha própria intolerância.
Portanto, descobriu que tinha esta intolerância e que iria ter problemas em comungar, uhum, quando estava a fazer também uma caminhada, um crescimento na fé.
Exatamente.
E como é que encarou isso?
Começou por me ajudar, acima de tudo, a suportar, porque isto condiciona muito a nossa vida em termos de coisas pequeninas. As pessoas nem imaginam. A concentração é completamente diferente. A nossa resistência, em termos desportivos também, porque sou bailarina, é completamente diferente. Muitas vezes é doloroso e então foi, sem dúvida, a descoberta de Deus que me ajudou a suportar aquele problema que eu estava a viver, que era muito físico, não é?
Portanto, sinto que foram dois caminhos a par, não é?
Exatamente.
A descoberta do problema de saúde e a descoberta de Deus.
E que me ajudou precisamente na solução, por assim dizer, daquilo que é o conviver todos os dias com um problema assim.
Em termos práticos, como é que resolveu o problema? Portanto, descobriu que não podia comungar sempre?
Foi muito engraçada a forma como isto resolveu, porque eu, como não tive a educação tipicamente católica desde pequenina, a minha primeira comunhão foi o ano passado.
Portanto, com 18 anos.
Exatamente. E então, o padre Carlos Azevedo Mendes, que foi quem fez a minha formação, tanto a primeira comunhão como para o crisma, ofereceu me um saquinho cheio de hóstias sem glúten que um padre italiano lhe tinha oferecido há não sei quanto tempo. Ele não sabia o que é que havia de fazer aquilo e ali naquele momento surgiu uma oportunidade. E, portanto, selecionou-se assim numa primeira fase de uma forma muito engraçada.
Portanto, foi a descoberta que afinal havia solução, que a Igreja já sabia lidar com isto e até há hóstias sem glúten, não é?
Uhum.
E ficou contente com isso, naturalmente.
Claro que sim, porque, aliás, eu já andava desejosa de comungar e não podia porque ainda não tinha feito a primeira comunhão, mas depois ainda tinha aquele problema acrescido então foi muito bom, de repente, haver uma solução para uma coisa que é tão importante.
Portanto, a primeira comunhão feita aos 18 anos já foi feita com hóstias sem glúten,
exatamente.
Não é? Como é que faz? Sempre que vai à missa tem que levar consigo? Como
em
é
termos
que funciona?
De logística é um bocadinho complicado às vezes. Quando faço missa diária, normalmente não comungo. E a missa de domingo depende dos sítios onde vou. Por exemplo, na Capela do Rato há uma senhora que é celíaca, disponibilizou-se a dar as hóstias sem glúten a todas as pessoas que não podem comungar com uma hóstia normal. Basta chegar lá e dizer, olha, estou aqui hoje.
Mas já teve alguma situação complicada em que não teve compreensão por parte da paróquia ou do sacerdote?
Quando vou a noutras paróquias, normalmente eu utilizo aquelas que o Padre Carlos me deu, trago-as sempre comigo e no início da missa falo com alguém responsável, com o sacristão ou mesmo com o padre e digo, olha, eu tenho esta intolerância, a minha hóstia tem que ser diferente. E normalmente as pessoas ficam sempre assim um bocadinho estranhas porque é um pedido que não é comum. Mas aceitam, nunca tive nenhum problema.
O grau de intolerância que tem, comungar uma vez só pode fazer mal.
Sim.
Já teve essa experiência?
Já, sim. Foi um dia que, sim, não ia preparada e depois decidi ir à missa e decidi ir comungar.
E fez-lhe mal.
E fez mal, sim.
Portanto, foi uma das situações em que percebeu que não podia mesmo...
Mesmo sendo uma quantidade tão pequena, é melhor não arriscar.
Sei que, em alguns casos, para as pessoas celíacas ou que são intolerantes ao glúten, a solução passa por poderem comungar no vinho. Portanto, no ato da comunhão, pão e vinho. Não comungam o pão, mas comungam o vinho.
Uhum.
No caso da Beatriz, isso também não seria a solução, porque também é intolerante, não é, ao álcool?
Eu sou relativamente reativa e é normal as pessoas com alergia. Também é principalmente leite e glúten que me fazem muito mal. Mas tudo o que seja cafeína e o álcool também é uma das substâncias que normalmente afeta e, portanto, havendo essa solução de comungar só no vinho também não seria a ideal.
A Beatriz está então a estudar para ser bailarina e prepara-se para ir estudar para Nova Iorque.
Exatamente,
dança, não é?
Sim.
Já pensou como é que vai ser lá?
Eu já estive lá este verão, num curso de verão, e fiz o mesmo esquema de chegar lá, trazer a minha caixinha com a minha hóstia sem glúten e entregar a alguém responsável e foram muito abertos também.
Então não haverá problema, vai levá-las consigo.
Exatamente.
Não é? A mensagem que a Beatriz deixa é que todos os problemas têm solução.
Exatamente. É preciso relativizar um bocadinho, porque é dramático, não é? Estamos dentro do nosso, da nossa vida, do nosso mundo, do nosso problema, mas há coisas muito piores, mas há solução, não tem... É tranquilo.
Sobre a questão das hóstias sem glúten, há padres que já vivenciaram esta situação com os seus paroquianos. É o caso do padre Robson Cruz. Na anterior paróquia onde esteve, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Alto do Lumiar, este sacerdote teve vários casos de pessoas com a doença celíaca que não podiam comungar com as habituais hóstias feitas de farinha de trigo. À procura de uma solução, o padre Robson Cruz ouviu falar nas hóstias sem glúten que costumava comprar no Patriarcado de Lisboa ou no Santuário de Fátima. E foi sobre esta experiência que falou com o Princípio e Fim.
Tinha duas famílias onde havia casos de pessoas celíacas. Uma era uma avó numa família e noutra família era o pai e duas filhas que eram celíacas. A primeira abordagem foi tentar que comungassem do cálice só, uma vez que sendo vinho não tinham problema. Só que depois a informação que eu tive é como nós fazemos a tradição aqui do norte da África de colocar um fragmento da hóstia consagrada no cálice. Isso era o suficiente para contaminar o vinho também com o trigo que estava presente na hóstia. Depois, pronto, também não se resolvia o problema dos celíacos, a não ser que tivéssemos um cálice à parte, dentro do qual não se tivesse colocado nenhum fragmento da hóstia. Foi assim que me apareceu depois esta solução das hóstias sem glúten. A primeira procura que eu fiz é saber se eram hóstias de trigo ou se eram hóstias de milho, porque uma vez que havia obrigação litúrgica de que as hóstias a serem consagradas têm de ser mesmo de trigo. Depois informaram-me que o processo era tentar retirar o glúten, que era solúvel em água, do amido do trigo e a partir daí conseguia-se fazer as hóstias não completamente sem glúten, mas com uma percentagem, sobretudo, dos produtos solúveis do glúten, desse amido do trigo, bastante diminuída. E foi a solução que usamos. Portanto, não são completamente sem glúten essas hóstias de trigo, até porque uma carta da Congregação da Doutrina da Fé de 24 de julho de 2003 sobre o uso do pão com pouca quantidade de glúten proíbe-nos de usar outra matéria que não seja, de facto, trigo. E, portanto, nós temos tentado seguir isso na medida do possível.
São as pessoas que informam os padres desta situação, não é? Para poderem comungar estas hóstias especiais,
sim,
não é?
No caso dessa senhora um bocadinho mais de idade, foi ela que me informou que era tolerante ao glúten. Então, eu arranjava-lhe as hóstias, dava-lhe assim uma quantidade idade razoável, tipo 60, e ela sempre que vinha à missa, colocava uma caixinha com a hóstia sem glúten para ela, para ser consagrada também. Habitualmente ela vinha a ser a última a comungar, porque pronto, depois tinha que voltar e trocar as caixas e ter o cuidado também que os dedos que usava para dar a hóstia não fossem os mesmos que tinha usado para dar as hóstias com glúten. No caso das crianças, comungar do cálice ainda tinha um agravante, não é? Porque a matéria do vinho que se torna o sangue do Senhor é alcoólica, não é? Era sempre provar uma bebida que elas não estão habituadas a tomar e, portanto, também não resolvia o problema. Com essa questão das hóstias sem glúten, era mais fácil, não é?
No caso das pessoas serem totalmente uma intolerância extrema ao glúten, há essa hipótese então de comungarem através do sangue do Senhor?
Do sangue do Senhor. A total intolerância obriga que não haja qualquer contaminação. Isso obriga alguma atenção, não apenas, digamos assim, a não se misturar nenhum fragmento da hóstia, mas até no manuseamento, ou seja, usar cálices que não tenham lá resíduos de trigo no seu interior e, portanto, que não haja ali confusão, que os panos do altar também não tenham sido engomados com amidos de trigo, etc. São as preocupações básicas.
Em relação às hóstias, como falava há pouco, as hóstias têm sempre que ter uma pequena quantidade de glúten de trigo.
A liturgia tem uma parte que se adapta a cada tempo, a cada linguagem, mas tem sempre como memorial aquilo que foi o gesto de Jesus. O gesto de Jesus foi tomar um pão de trigo, dar graças sobre ele e um cálice com vinho, dar graças sobre ele e dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A Igreja considerou que a fidelidade do sinal obriga também a fidelidade, digamos, dos materiais de que era feito o sinal. Portanto, nós não podemos usar uma broa de milho para repetir o mesmo gesto, porque senão o sinal perde-se. Portanto, a Igreja considera-se, de alguma forma, é devedora a este gesto de Jesus, que tomou aqueles dons, e pede que nós mantenhamos também a mesma fidelidade.
O testemunho do padre Robson Cruz. Portugal exporta hóstias sem glúten para várias partes do mundo. São fabricadas no Instituto Monsenhor Airosa, em Braga, com uma autorização especial do Vaticano. A instituição minhota chegou a ser contactada pelo atual Papa quando era cardeal em Buenos Aires e quis fazer o mesmo na sua diocese. Ao contrário das hóstias normais, que são vendidas para financiar o funcionamento do Instituto, as sem glúten, próprias para celíacos, são oferecidas por se entender que é um serviço que se presta à comunidade. A reportagem é da Isabel Pacheco.
Com ou sem glúten, o processo de fabrico de hóstias é igual, explica-nos Filipa Pimenta, uma das funcionárias da oficina do Instituto Monsenhor Airosa, em Braga. O segredo esse está na receita da farinha, nas mãos de Filipa.
É tudo que sabia, realmente posso dar a receita. Tem que ser, senão vamos aos pastéis de Belém pedir a receita.
A receita, conta-nos o diretor da instituição, Luís Gonzaga Diniz, está na fórmula da farinha, própria para celíacos.
A legislação canónica impõe que as partículas que sejam válidas para a comunhão contenham todos os componentes do trigo, ou seja, o glúten incluído. Ora, as que nós fazemos têm menos de 10 partes por milhão. O glúten está numa quantidade tão diminuta que não prejudica a saúde dos celíacos, mas, por outro lado, não retira integralmente as componentes do trigo. Portanto, é esta pequena subtileza, não é, que permite que nós façamos hóstias às quais chamamos sem glúten, mas que efetivamente elas têm uma quantidade mínima de glúten.
Subtileza que faz toda a diferença e que, graças à autorização especial do Vaticano, faz do Instituto Monsenhor Airosa a primeira e uma das duas oficinas com fabrico próprio de partículas para celíacos. A outra está na antiga arquidiocese do Papa Francisco.
Um bispo chamado Jorge Bergoglio, que era cardeal em Buenos Aires e que terá ouvido falar disto e contatou a diocese de Braga no sentido de saber como é que se arranjou ele próprio enquanto arcebispo de Buenos Aires, arranjou a autorização vaticana para se produzir também em Buenos Aires essas hóstias.
Partículas sem glúten que seguem de Braga para todo o mundo. É assim há 30 anos, um serviço prestado à comunidade.
Essas vão para o mundo todo. Estamos a falar da América, estamos a falar da África, estamos a falar da Europa. Como a gente oferece, foi a nossa intenção considerar este um serviço da nossa comunidade, mas as pessoas depois acabam por mandar donativos, etc. Eu posso lhe dizer que a produção das hóstias sem glúten, não dando lucro, não dá prejuízo, quer dizer, porque as pessoas são muito generosas.
E no ano passado foram mais de 30 mil as partículas sem glúten produzidas na oficina em Braga, uma pequena parte quando comparada com as mais de 90 milhões fabricadas com destino à Espanha, Angola e a todo o país e que não passam despercebidas, pelo menos a Filipa.
Às vezes estou a ver a missa pela televisão e a minha atenção é quando o padre levanta a hóstia, a ver se é das nossas. É um desenho muito característico daqui destas nossas máquinas, que já têm 100 e tal anos.
Filipa Pimenta, uma das 7 funcionárias da fábrica centenária do Instituto Monsenhor Airós em Braga, de onde saem partículas sem glúten para quase todos os cantos do mundo.
O Papa garantiu hoje que a reforma da Igreja vai prosseguir, apesar da publicação de 2 livros com documentos confidenciais do Vaticano. Francisco falava esta manhã, após a oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano. O Santo Padre começou por reconhecer que muitas pessoas ficaram perturbadas com as notícias que circularam nos últimos dias a propósito de documentos confidenciais da Santa Sé que foram subtraídos e publicados. O Papa referiu-se a erro e crime para classificar este episódio que culminou com a detenção de 2 seus colaboradores próximos.
Molti di voi sono stati turbati dalle notizie circolate nei giorni scorsi.
Sei que muitos de vós ficaram perturbados com as notícias que circularam nestes últimos dias a propósito de documentos reservados da Santa Sé que foram confiscados e publicados. Por isso, quero dizer-vos, antes de mais, que foi um crime e um erro divulgar estes documentos. É um ato deplorável que não ajuda. Eu próprio tinha pedido para se fazer aquele estudo e os documentos já eram do meu conhecimento e dos meus colaboradores, alguns de modo visível. Mas quero dizer-vos também que este triste facto certamente não me desvia do trabalho de reforma que estamos a realizar com os meus colaboradores e com o apoio de todos vós. Sim, com o apoio de toda a Igreja, porque a Igreja renova-se com a oração e com a santidade cotidiana de cada batizado. Por isso agradeço-vos e peço-vos para continuarem a rezar pelo Papa e pela Igreja, sem vos deixar perturbar, mas avançando com confiança e esperança.
Senza lasciarvi turbare, ma andando avanti con fiducia e speranza.
O Papa a reagir às recentes polémicas sobre as atividades financeiras da Santa Sé após a publicação de 2 livros com documentos confidenciais. De novo por cá, uma associação viva, com novos sócios e cheia de projetos, é desta forma que se apresenta a Associação dos Médicos Católicos Portugueses, que este sábado assinalou o seu centenário com uma sessão comemorativa no Centro Cultural de Belém. O seu presidente, Carlos Alberto Rocha, garante que o processo de renovação é uma realidade. Em entrevista ao Princípio e Fim, diz que muitos dos novos membros são jovens médicos ou estudantes de medicina e revela uma preocupação crescente com a dimensão humana e espiritual do médico, em detrimento das questões relacionadas com a bioética.
A nossa associação tem 100 anos, mas tem-se vindo a renovar ao longo dos anos e neste momento a associação é uma associação viva, tem entrado muitos novos sócios nos últimos meses e é uma associação cheia de projetos.
A associação nesta altura tem cerca de 650 sócios e tem jovens a aderir ao projeto.
Temos realmente cerca de 650 sócios e temos assistido a uma adesão muito significativa, não só de jovens médicos, mas também de estudantes de medicina. Uma parte importante dos novos sócios tem vindo precisamente destas camadas etárias mais novas. E já agora aproveito, nós vamos ter uma organização para jovens no dia 28 de novembro aqui no Porto, que se vai chamar DocTox. Faz todo sentido existir uma associação em que os médicos católicos portugueses se possam encontrar, trabalhar em conjunto, caminhar em conjunto. E no nosso caso concreto, sobre a nossa proposta, Cristo Médico, nós propusemos a todos os médicos católicos portugueses, quando fomos eleitos, a figura de Cristo Médico como luz, como inspiração, como modelo, como caminho para os médicos católicos. E isso seguramente é um desafio para todos os médicos católicos portugueses e particularmente para os sócios.
A associação, em tempos relativamente próximos, era chamada muitas vezes a pronunciar-se sobre questões relacionadas com a bioética. Esse paradigma, de alguma forma, está a mudar com a atual direção?
De algum modo, sim, porque nós temos dado primazia à fundamentação espiritual da vida dos médicos, que tem depois, evidentemente, repercussões no modo de ser ético, no modo de estar ético na profissão. Portanto, as questões bioéticas permanecem como importantes, mas não as colocamos em primeiro lugar. Colocamos-las na sequência da nossa visão do ser humano, da nossa visão espiritual do ser humano. Neste campo particular das questões bioéticas, procura seguir de modo fiel as orientações de sempre da Igreja.
O que é que a associação faz? Com que periodicidade se reúne? Que tipo de iniciativas vai tomando? Já me falou daqui de algumas a propósito do centenário.
Esta direção propôs em Conselho Nacional, proposta que foi aprovada, passarmos a ter uma reunião nacional de médicos católicos todos os anos. Anteriormente havia uma reunião nacional 3 em 3 anos e nós passaremos a ter uma reunião nacional todos os anos. E vamos ter já agora em 12 de março do próximo ano a segunda, que vai ser sobre o problema do erro médico. Depois, estas iniciativas de médicos jovens, vamos ver como é que corre esta primeira, o Talk Talks. Se correr bem, é uma iniciativa que pretendemos repetir também todos os anos em vários sítios. Organizamos ano passado pela primeira vez exercícios espirituais para médicos com o tema Cristo Médico. Este ano já tivemos também um retiro de silêncio sobre Cristo Médico. E vamos todos os anos apostar nesta formação espiritual.
Uma entrevista conduzida pelo jornalista Henrique Cunha. Recorde-se que a Associação dos Médicos Católicos Portugueses surgiu há 100 anos no Porto, numa iniciativa do então bispo da diocese, Dom António Barroso. Em Fátima, teve início este sábado o Jubileu dos Dominicanos com o tema Enviados a Pregar o Evangelho. Este ano especial, que vai prolongar-se até 21 de janeiro de 2017, comemora a publicação das Bulas Papais, que há 8 séculos confirmaram a fundação da Ordem dos Pregadores. A Paula Costa Dias esteve na abertura do jubileu.
Este jubileu comemora a publicação das bulas promulgadas pelo Papa Honório III há 8 séculos atrás, confirmando a fundação da Ordem dos Pregadores em 1216 e 1217. Em cada país decorrem eventos diferentes, consoante a realidade local, e em Portugal as corações, que agora têm início, decorrem até 21 de janeiro de 2017. O momento é da renovação, defende Frei Pedro Fernandes, o provincial da Ordem dos Dominicanos, mas também de voltar às raízes.
Primeiro, parece-me que devia ser uma ação de graças a Deus pelos dominicanos que, ao longo destes 800 anos, realizaram em todo o mundo, e concretamente aqui também no país. Segundo, é uma tomada de consciência para ver se somos ou não fiéis àquilo que eles foram. Isto é, fiéis ao carisma, à missão, ao espírito de São Domingos, que foi um homem do diálogo, um homem da escuta permanente da palavra, um homem que nunca quis, de modo algum, combater as heresias, nem pela espada, nem pela cruz, mas mais pelo esclarecimento, pelo diálogo. E isso é fundamental. E parece-me que hoje o que é necessário é exatamente isso, termos um grande poder de escuta. E pela experiência que eu tenho no contacto que tenho com muita gente, eu dou-me conta disso mesmo. Há muita gente que encontramos e que nos dizem: não tenho ninguém que me escute. E, portanto, a escuta é fundamental. E quem conhece a realidade, seja num bairro, seja numa cidade, seja no campo, é quem lá está. E, portanto, mais do que ter logo a preocupação de chegar lá e anunciar o Evangelho sem mais, era necessário estar lá, escutar, ouvir, e depois, através do diálogo, ser capaz de transmitir a mensagem libertadora, que é a mensagem de Jesus Cristo.
E voltar às raízes significa sair da zona de conforto e ir às periferias, como o Papa Francisco pede, explica Frei Bento Domingues.
Porque as pessoas gostam de ficar na sua zona de conforto, nas suas ideias que sempre tiveram, nas imagens que sempre tiveram da vida, das coisas que foram sempre assim. A gente até tem uma oração desgraçada que é assim como era no princípio, agora é sempre por séculos e séculos. Mas o princípio era de criação e a gente fez dessa oração o contrário. A oração da mesmice, não é? Não dá.
Para isso é necessário envolver mais o laicado.
Pela sua vida, estão sempre à escuta das vozes do mundo. Aqueles que dizem, pois, aos padres, aos frades, às freiras, dizem, alto lá, olha, não é nada assim. O mundo não é nada assim.
O programa do Jubileu integra diversos eventos, dos quais destaca uma jornada sobre a história da Ordem em Portugal e a sua espiritualidade, um Encontro Nacional da Juventude Dominicana e uma peregrinação.
O arranque do Jubileu dos Dominicanos. Começou hoje a Semana Nacional dos Seminários sob o tema da Misericórdia. Na mensagem que escreveu para esta ocasião, o presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios diz que a vocação sacerdotal só se compreende no contexto do mistério do amor de Deus, que não se explica nem se justifica, mas simplesmente se manifesta. Dom Virgílio Antunes afirma ainda que muitos sentirão o apelo a andar com o Senhor e a aprender dele, conhecerão a vocação a que o chama e terão alegria e coragem para a seguir fielmente. Esta semana decorre até ao próximo domingo, sendo um dos destaques do programa Princípio e Fim. E a partir de amanhã decorre em Fátima a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Durante 4 dias, os bispos vão refletir sobre o Sínodo da Família, que se realizou no mês passado em Roma. Em agenda estão ainda as propostas pastorais decorrentes da visita ad limina que o Episcopado fez ao Papa Francisco. A questão dos refugiados e o contributo das instituições da Igreja Católica para o seu acolhimento vão também ser abordados nesta reunião. Tempo ainda para a crónica assinada esta semana pelo jornalista Joaquim Franco, que fala sobre a cedência, que pode ser um ato de sabedoria.
Se não há homem sem o ombro ao ombro de uma relação, também não há Deus sem o maravilhoso mundo das procuras humanas. Neste caminho sinuoso, as balizas da proximidade são moldáveis. Antes de se fazer encontro, a aproximação requer a disponibilidade para a escuta, para acolher o que não se enquadra nos padrões do preconceito. O discurso religioso, à semelhança do discurso político, reveste-se habitualmente de demasiadas cautelas. O breviário político, como o religioso, está cheio de certezas absolutas, de uma incapacidade de admitir que a cedência, nas ideias, nos procedimentos, nos hábitos, faz parte da dinâmica do encontro, da construção do futuro. Não é fragilidade, não é só contingência, mas também não é opção, é uma boa inevitabilidade da existência humana. Num breve momento em que as barreiras do preconceito fossem tão inflexíveis que não permitissem o diálogo, não seríamos sequer. É por aí que o homem se diz, que o homem se revela, individualmente ou em comunidade, solidário, sem estar refém das ideias, mas sendo protagonista da história, que sendo uma história de ideias, é antes uma história de relações, de cedências. Até a capacidade de assumir compromissos é inseparável da necessidade de saber quando ceder. Ceder pode significar uma desistência, mas é também, mais importante, dar de si. Ceder é transferir uma parte. Só será capaz de ceder em consciência e liberdade quem recorrer ao discernimento para reconhecer no outro ou numa causa um depósito de confiança dinâmico e imutável, mas tendo como azimute primordial o valor da pessoa ou do bem comum. Em tudo na vida, na família, no trabalho, na política, na religião, somos, na medida dos atos assumidos ou por assumir, das relações construídas ou por construir, uma cedência liga e é também um ato religioso. E, na essência, a vida não é mais do que uma espantosa oportunidade de fazer encontros.
É o ponto final no Princípio e Fim, um programa com a edição de Ângela Roque e apresentação de Ana Lisboa. Boa noite e uma boa semana.